Entrevista.
A gravidez segue como um dos principais fatores de evasão escolar entre jovens de 14 a 29 anos. É o que mostra uma nota técnica do Instituto Gueto, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Educação 2025 do IBGE. Vamos conversar sobre o assunto com Jackson Almeida, que é gerente de políticas educacionais e advocacy do Instituto Gueto, que atua para combater desigualdades raciais e de gênero. Jackson, bom dia para você.
Bom dia a toda a audiência. Muito prazer estar aqui com vocês.
Jackson, o que, os números mostram sobre a gravidez como fator que afasta os jovens da escola?
Adriano, a gente tem um desafio muito grande na educação que é relacionado a desigualdades raciais e também ali a mesma dificuldade no nível socioeconômico de estudantes. E aí, a pesquisa da PNAD Contínua, que é uma pesquisa amostral, ela trouxe, dentro dessa nova leva de dados, né, agora de junho, alguns dados muito interessantes e preocupantes para a gente estar observando de olho e, principalmente, ali acompanhando as políticas públicas para essa população preta, parda e indígena, que é quem mais sofre com tudo isso, né? E aí, a gente, dentro do cenário dos motivos dos estudantes que abandonam a escola, a gente tem o terceiro maior motivo, que é por gravidez. Mais ou menos ali, aproximadamente 789 mil estudantes abandonam, não frequentam a escola ou deixam de concluir a escola por conta de gravidez e da questão da gravidez na adolescência. E aí, quando a gente olha para esse número, a gente vê que meninas pretas, elas têm uma maior representação nesse número, em torno ali de 78% desse público de estudantes que evadem da escola, abandonam a escola por conta da gravidez, são meninas negras, né, pretas e pardas. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de trazer um farol para essa discussão, porque é uma vulnerabilidade que pega um grupo específico e que a gente precisa utilizar da educação básica para conscientizar sobre a importância, né, da continuidade escolar, mas ainda assim a questão da prevenção, a educação ali dentro do conhecimento do próprio corpo e também dos relacionamentos que podem ser mais saudáveis dentro dessa faixa etária, sem que necessariamente exponham essas crianças, essas meninas negras, a estarem grávidas num período tão rápido da sua vida.
Realmente aí o recorte, né, quando a gente vê a parte aí do extrato, né, dessa pesquisa que o Instituto Gueto está sistematizando, vemos aí que entre pretos e pardos, né, ou em meninas pretas e pardas, realmente a prevalência é muito grande. O que dizer de trabalho doméstico, Jackson, porque também, mesmo aí com a proibição, né, legal, né, de trabalho doméstico para jovens, né, temos aí um número também significativo de afazeres domésticos como fator impeditivo para que o jovem ou a jovem frequente a escola e fique na escola. O que, os números mostram?
É outro número também bastante preocupante e que esse número ele acaba se relacionando com outros motivos. Então, antes de resgatar esse ponto dos afazeres domésticos, o motivo que mais se repete, o motivo mais, né, numeroso, ali, que está na faixa de 3 milhões 420 mil aproximadamente dos estudantes ali que foram entrevistados, alegam que precisavam trabalhar para poder ter tanto a independência financeira ou como também ajudar em casa. E isso é bem representativo, porque é muita pessoa fora da escola por esse motivo. E quando a gente pega o recorte racial, são mais de 70% de jovens pretos e pardos que abandonam a escola para precisar trabalhar. E isso está relacionado muito também com essa divisão entre precisar trabalhar e afazeres domésticos ou cuidados domésticos ali, que envolve tanto cuidado com familiares, como também o cuidado de manter o lar, fazer a segurança do lar. Então, são diversos fatores que não necessariamente a PNAD ela contempla nas entrevistas, mas que em outras pesquisas, em outras abordagens, a gente consegue agregar não só um fator a esse afazeres domésticos. Então, mais ou menos ali 308 mil entrevistados dentro dessa pesquisa trouxeram que não frequentam mais a escola ou deixaram de concluir o ensino médio por conta desses afazeres domésticos ou cuidados. Então, isso é uma demanda urgente para a gente entender também qual é o apoio, o nível de suporte que a gente está dando para as famílias, para que essas famílias consigam pleitear que esses estudantes estejam na escola, enquanto que a casa esteja segura ou que as crianças mais novinhas que precisam de cuidados estejam numa política pública de apoio como creches e educação infantil de qualidade no seu município, no seu território, como também tem toda a discussão ali que envolve inclusive até as cargas horárias de trabalho que fazem com que essas crianças precisem demandar dos irmãos mais velhos para que a mãe e o pai estejam na rua trabalhando e ali lidando com a questão da economia da família. Então, é muito interessante, Adriano, falar sobre tudo isso, porque a gente não consegue trazer um único motivo, uma única causa. Vai se encadeando várias outras causas que, junto com afazeres domésticos, a necessidade de trabalhar, aí a questão da própria gravidez em algumas situações, vão se acumulando. E aí, infelizmente, a gente sabe que, a partir desses dados e também até antes desses dados, que os que mais são afetados são estudantes pretos, pardos e indígenas.
Nós estamos conversando com Jackson Almeida, gerente de políticas educacionais e advocacy do Instituto Gueto, que atua para combater desigualdades raciais e de gênero. O assunto é uma nota técnica divulgada aí pelo Instituto, com base numa pesquisa do IBGE, em números do IBGE, que apontam aí que a desigualdade, né, em nosso país fica bem evidente na questão também aí da evasão escolar. Evasão que afeta muito mais a população preta e parda do que a população branca em nosso país. Você já deu aqui algumas pinceladas sobre esse assunto, ô Jackson, mas o que fazer na avaliação aí do Instituto Gueto para reverter esse quadro? O que, por exemplo, a sociedade, o Congresso, o Executivo podem fazer para melhorar esse quadro que está muito ruim?
Excelente. Ó, o primeiro ponto é estabelecer compromissos públicos de médio e longo prazo com essa população. Então, a gente está num período muito importante, Adriano, de definição de planos estaduais e municipais de educação para os próximos 10 anos. E essa é uma oportunidade muito boa para a gente começar a registrar compromissos públicos para essa equidade. Então, os municípios, os estados, estão a partir do Plano Nacional de Educação e a partir das suas articulações ali territoriais, começando a construir planejamentos para a educação para o próximo decênio. E é nessa hora que é importante estabelecer metas, estratégias, dentro dos objetivos que cada território vai trazer. E nesse objetivo precisa estar explicitamente delimitado a importância de trazer o combate das desigualdades raciais e socioeconômicas. E o que significa dizer isso? É importante ter metas que olhem para a população preta, parda, indígena, que estão dentro da educação básica, e olhem para esse público e tenham ali metas junto com estratégias que vão ali construir, a partir de diversas outras atividades, possibilidades para que esse público saia de uma vulnerabilidade grande ali de aprendizagem, porque hoje, infelizmente, também temos uma maior vulnerabilidade nas taxas de aprendizagem adequada em língua portuguesa e matemática desse público, como também a gente tem um número ainda que é inferior aos estudantes brancos e amarelos no sentido de acesso, permanência e conclusão da educação básica, ou seja, a trajetória educacional. Então, se esse é o nosso maior desafio da educação básica, é nela que a gente precisa trazer compromissos públicos agora para o próximo decênio e depois, quando tiver que fazer de novo, também repete a mesma iniciativa com foco intencional. Então, o primeiro passo é colocar esse compromisso público E o segundo passo é executar os compromissos que vão estar ali nesses planos, através de políticas pedagógicas, políticas de financiamento, responsabilização dentro das redes, e ali o apoio da discussão e da circulação desse conhecimento junto com os parlamentares, junto com todos os agentes legislativos, para endossar a importância desse tema de forma intencional.
Jackson Almeida, muito obrigado aqui pela entrevista, pelas considerações. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, um abraço a todos.